amigos, alô amigas da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um encontro português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming radionacional.com.ar, onde podem acessar o link da RAI e nos acompanhar ao vivo. De segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires. Se preferirem, de 11 a 12 horas UTC. Lembrem que estamos também na onda curta, a gentileza da WRMI, emissora aqui do sul dos Estados Unidos, nos retransmite em diferentes dias, frequências e horários. Devem consultar a grade da própria WRMI para conferir o dia das transmissões em português e lembrar que nos retransmite em todas as línguas em que trabalhamos atualmente aqui na emissora internacional da Argentina. Lembrem também os amadores da onda curta que às terças e sextas-feiras temos o programete dedicado a novidades do mundo deixista, programete que prepara o colega Arnaldo Slain. E hoje, que é sexta-feira, justamente, teremos uma entrevista. E se tivermos tempo, porque a entrevista bem vale a pena, estaremos também transmitindo o programete. Nos acompanha hoje na operação técnica a colega Juliana Espatafora. E é com ela, então, que passamos para as informações. O FMI confirmou que a opção de um novo acordo com a Argentina está em discussão. O Fundo Monetário Internacional confirmou ontem, quinta-feira, que o governo argentino está explorando a possibilidade de adotar um novo programa com a organização, de acordo com o que várias autoridades locais disseram nos últimos dias. Eles também expressaram a sua disposição de ajudar o país a consolidar o que descreveram como os resultados impressionantes do programa econômico lançado por Javier Milei. As autoridades estão agora explorando a opção de mudar para um novo acordo com o fundo, disse o porta-voz do FMI, Julie Kozak, durante a sua coletiva de imprensa, que é regular. A funcionária evitou se referir às duas revisões pendentes que o país tem sobre o acordo de facilidades estendidas, em vigor desde 2022, e do qual depende um desembolso total de $1,1 bilhão. O porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni, disse em coletiva de imprensa ontem que certamente haverá um novo acordo. O caminho está aberto para que seja o mais rápido possível. Entretanto, de acordo com a legislação argentina, qualquer novo acordo deve ser aprovado pelo Congresso Nacional.
El Fondo Monetario Internacional volvió hoy a referirse sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo, un nuevo programa económico con la Argentina. La vocera del organismo, Yuri Kozak, dijo que está sobre la mesa esa discusión, aunque evitó hablar sobre el desembolso de fondos frescos, de más fondos del FMI para el país. Recordemos que el martes se reunió el presidente Javier Milei con Cristalina Georgieva en el marco de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil. Tuvieron otra reunión bilateral y se espera todavía la novena y décima revisión del programa firmado en 2022. También se espera que el fondo de desembolso en la Argentina, $1,100 millones de ese programa. Pero la expectativa está puesta por un nuevo programa que sería impulsado también desde la Casa Blanca por Donald Trump, un aliado de Javier Milei, que podría inclinar la balanza dentro del directorio del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Estados Unidos tiene el 16% de los votos, es el país con mayor cantidad de votos, mayor peso en el directorio y tiene poder de veto. Ahora bien, ¿cuándo se firmará ese nuevo acuerdo? ¿Incluirá también dólares frescos? Esa es la gran duda que hay todavía. Creen en el mercado que esto no sería antes de 2025, porque el 20 de enero de 2025 asume Donald Trump y la discusión seguramente se prolongará luego de su asunción.
Leandro, mientras tanto, hubo una nueva caída del riesgo país y también caída en la cotización del dólar. Antes nos preguntábamos si había un techo y ahora si hay un piso.
Sí, los dólares se comportaron de forma mixta hoy. Algunos cayeron, otros subieron, pero es cierto que el fenómeno es netamente bajista, la brecha cambiaria se comprimió y en el mercado se preguntan eso, ¿cuál es el piso y llegaremos en algún momento a una unificación entre el dólar oficial que hoy cerró en 1.024 pesos con 50 centavos y los dólares financieros? Bueno, estamos cerca. Vos fíjate que el dólar MEP está apenas 54 pesos por encima del dólar oficial. El MEP cerró en 1.078 pesos, el Blue en 1.130 pesos, que es el que bajó. Y el contado con liquidación subió levemente 0,2% y cerró en 1.113 pesos. Por otro lado, el Banco Central hoy volvió a comprar divisas. Es un noviembre histórico en la acumulación de reservas para el Banco Central. Y también hubo una toma de ganancias en los mercados. ¿Qué significa esto? Como subieron tanto los bonos y las acciones, hoy muchos inversores decidieron vender sus posiciones y por eso cayeron levemente tanto acciones como bonos. ¿Cómo cotizaron las acciones? El Merval en dólares cayó levemente, por esto este fenómeno que te estoy comentando, 0,3%, y cerró en 1.924 dólares. El bono AL30D también cayó levemente, hubo toma de ganancias, 0,7%, pero se mantuvo ahí en los 70 dólares con 55 centavos. Y el riesgo país, cuando caen los bonos, sube el riesgo país, subió 14 puntos y cerró en 734 unidades.
Tribunal de Haia emite ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu. O Tribunal Penal Internacional da Haia emitiu ontem, quinta-feira, mandados de prisão para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e o líder do braço armado do Hamas, Mohamed Deif.
O Tribunal Penal Internacional emitiu nesta quinta-feira ordens de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra o ex-ministro da Defesa e ainda contra um comandante militar do Hamas. As acusações contra Netanyahu e Yoav Gallant, ex-chefe da defesa israelense demitido no início deste mês, são de crimes contra a humanidade e de guerra, considerando os registros do período entre outubro de 2023 até maio deste ano. Netanyahu e Gallant teriam responsabilidade criminal como superiores por ataques intencionais, generalizados e sistemáticos contra a população civil palestina. Além disso, o comando dos dois privou a população civil em Gaza de alimentos, água, remédios e suprimentos médicos, assim como combustível e eletricidade. De acordo com as Nações Unidas, quase 70% das mortes na Guerra de Gaza foram de mulheres e crianças. O número de mortos já passa dos 44 mil. Vale lembrar que outro chefe de Estado atualmente com mandado de prisão emitido pelo Tribunal de Haia é o russo Vladimir Putin, por causa dos ataques na Ucrânia. Em relação ao líder militar do Hamas, o Tribunal Penal Internacional também concluiu por unanimidade que Mohamed Deif é responsável pelos crimes contra a humanidade e de guerra, por comandar assassinatos, extermínio, tortura, sequestro, estupro e outras formas de violência sexual. Entretanto, o governo de Israel já havia informado que tinha matado Mohamed Deif em julho deste ano. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E vamos ao Brasil, onde a Polícia Federal indicia Bolsonaro e outras 36 pessoas por crime de golpe de Estado. A investigação foi encerrada e o relatório já foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
O ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Entre os envolvidos também estão o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-diretor da BIM e atual deputado federal Alexandre Ramage, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ministro do GSI, general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa e general Braga Neto e o ex-comandante da Marinha e almirante Almir Garnier. A Polícia Federal informou que encerrou a investigação sobre a organização que atuou de forma coordenada para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. O relatório final já foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a PF, as provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais, quebras de sigilo, colaboração premiada, busca e apreensões, entre outras medidas autorizadas pelo Judiciário. A investigação permitiu individualizar as condutas e constatar a existência de seis núcleos criminosos. de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, de acompanhamento jurídico, operacional de apoio às ações golpistas, de inteligência paralela e operacional para o cumprimento de medidas coercitivas. O inquérito deve agora ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República para as devidas denúncias. Pelas redes sociais, Jair Bolsonaro disse que vai esperar seu advogado e atacou o ministro Alexandre de Moraes, afirmando que ele conduz o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. Procuradas, as defesas do general Heleno, do deputado Alexandre Ramagem e de Valdemar da Costa Neto disseram que não vão se manifestar. Já os advogados do ex-ministro Anderson Torres informaram que irão se posicionar após terem acesso ao relatório de indiciamento. A defesa do general Braga Neto também disse que vai aguardar para emitir um posicionamento formal e fundamentado. O advogado do almirante Almir Garnier disse que reitera a inocência do investigado e que ainda não teve acesso integral aos autos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Tenho que agradecer, é o que disse Lula sobre o fracasso do plano de envenená-lo. O presidente do Brasil lançou um programa para retomar obras em rodovias e, nesse contexto, fez declarações sobre esta investigação policial.
O presidente Lula agradeceu nesta quinta-feira por ter escapado de um plano golpista que tinha como objetivo tirar a vida dele. A fala veio em meio às investigações que descobriram um plano golpista que pretendia assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em dezembro de 2022.
E depois eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin, não deu certo, nós estamos aqui.
O presidente comentou o assunto em um evento para oficializar o programa de otimização de contratos de concessão rodoviária, que pretende recuperar permissões que estão com obras paradas ou atrasadas e com defasagem técnica e financeira. Neste primeiro momento, 14 concessões em 13 estados já aderiram ao programa. A expectativa é de R$ 110 bilhões de reais de investimentos até 2026 só nessas concessões. Aí entram concessões como a Eco 101 no Espírito Santo e a Fluminense no Rio de Janeiro, que inclusive já tiveram a repactuação aprovada pelo Tribunal de Contas da União. Podem ser duplicados 1.500 quilômetros de rodovias com a nova política de concessões, sendo 430 quilômetros até 2026, conforme a expectativa do governo federal. As novas obras devem começar em até 30 dias após a assinatura e o reajuste da tarifa de pedágio só deve acontecer após a conclusão desse trabalho. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Em segundo turno eleitoral, o Uruguai escolhe presidente no domingo. O Uruguai se prepara para o segundo turno das eleições presidenciais deste domingo. Yamandu Orsi, da esquerdista Frente Ampla, e Álvaro Delgado, do Partido Nacional, vão se enfrentar depois de deixar os demais candidatos para trás.
Os candidatos à presidência do Uruguai, Yamandu Orsi, da esquerdista Frente Ampla, principal força de oposição, e Álvaro Delgado, do Partido Nacional, que lidera a atual coalizão de governo, encerraram a campanha há poucos dias do segundo turno eleitoral. Orsi, apoiado pelo ex-presidente José Mujica, foi o mais votado em 27 de outubro, mas não conseguiu superar a marca de 50% para vencer no primeiro turno. Ele tem uma pequena vantagem nas pesquisas sobre o rival Delgado, ex-secretário da presidência do atual chefe de Estado, Luiz Lacalle Pou, que, segundo a Constituição, não pode disputar a reeleição imediata. Segundo a pesquisa mais recente, publicada na segunda-feira pela consultoria Cifra, Orsi tem 47% das intenções de voto e Delgado 46%, com uma margem de erro de mais ou menos 3,4%. O resultado da pesquisa é considerado um empate técnico. Para vencer no segundo turno, não é necessário alcançar a metade mais um dos votos emitidos. Basta obter o maior número de votos.
Boa noite, Uruguai! Boa noite, coalição! Como está?
As Nações Unidas soa alarme com a ação de gangues ganhando terreno na capital do Haiti. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alerta sobre a escalada da violência. Um chamado urgente defende o apoio financeiro e logístico para a execução do mandato da Missão Multinacional de Apoio à Segurança. A atuação de grupos armados levou à fuga de 20 mil haitianos em 4 dias, deixando Porto Príncipe, a capital, quase paralisada.
Nesta terça-feira, o secretário-geral das Nações Unidas disse que está alarmado com a escalada da violência no Haiti, com gangues armadas ganhando terreno na capital, Porto Príncipe. Em nota emitida pelo porta-voz, Antônio Guterres ressalta que apoia fortemente os esforços da Polícia Nacional Haitiana, atuando com a Missão Multinacional de Apoio à Segurança, para lidar com a violência crescente. O chefe da ONU faz um apelo urgente para que seja garantido que a missão receba o apoio financeiro e logístico que precisa para executar com sucesso seu mandato. Guterres também enfatiza a importância do progresso urgente na transição política. A capital haitiana foi descrita como estando quase totalmente paralisada, em meio à piora da violência que levou mais de 20 mil pessoas a deixarem suas casas desde o último final de semana. Mais de 17 mil do total de haitianos que abandonaram seus lares em 4 dias buscam abrigo em 15 locais de deslocamento com cadeias de suprimentos em colapso. A ação de gangues armadas gerou a maior onda de deslocamento desde agosto de 2023. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Willy Quiroga, lenda da banda Vox Dei, morre aqui na Argentina. Willy Quiroga, o emblemático baixista e cantor da banda Vox Dei, faleceu aos 84 de idade ontem. A morte ocorreu na clínica de La Trinidad, na localidade de Quilmes, pondo fim à vida de um dos pilares do rock argentino, cuja influência atravessou gerações e fronteiras. Em agosto passado, o próprio músico, com um misto de resignação e coragem, se despediu publicamente dos palcos. Olá, amigos, infelizmente tenho que dar a vocês uma notícia que nunca quis dar, disse ele com a voz lenta de alguém que tem dado a sua alma à música há décadas. Aos 84 anos de idade, com todo o desejo de continuar, fui acometido por uma doença que me impede de cantar, tocar e continuar com a banda, declarou. A despedida ressoou como um eco na comunidade artística, uma comunidade que cresceu moldada pelos acordes e pelas palavras de La Biblia, o álbum icônico que Willy Quiroga ajudou a criar com a banda Vox Dei em 1971. Foi a sua obra-prima, La Biblia, com a banda Vox Dei, uma banda que nasceu em Quilmes e se tornou um dos pilares do rock argentino.
Músico, compositor, productor, locutor, pero por sobre todas las cosas, una leyenda del rock nacional. Hablamos de Wilfredo Aníbal Quiroga, conocido por todos como Willy Quiroga, quien falleció esta mañana a los 84 años. Él estaba peleando contra una enfermedad que, según sus propias palabras, en agosto de este año se despidió de los escenarios diciendo: estoy peleando con una enfermedad que no me deja ni cantar ni tocar con naturalidad. Tocar, hablamos de alguien que comenzó con la guitarra, pero se pasó rápidamente al bajo, miembro fundador de la banda Vox Dei, quien nació en Río Cuarto, Córdoba, pero se transformó en un referente de la ciudad de Quilmes, donde fue declarado ciudadano ilustre y donde murió esta mañana en la clínica de la Trinidad. Con Ricardo Soule formaron una dupla creativa que, entre otros discos, se hizo cargo y creó uno de los discos fundacionales del rock nacional, de los referentes, como es La Biblia, gran disco conceptual. Murió a los 84 años el gran Willy Quiroga.
Y encerramos el panorama informativo escuchando justamente una música de esa banda, Vox Dei, de la cual Willy Quiroga era bajista y cantor.
See you. RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Olá, bom dia. Estamos aí com o João Ventura?
Exatamente.
Ah, estamos ouvindo bem baixinho, eu acho. Talvez o João possa falar um pouquinho mais alto.
Oi, bom dia. Tudo bem?
Ah, aí estamos. Tudo bem, João. Muito obrigada por atender esta chamada aqui da Rádio Argentina ao Mundo. Ah. E você, João, está aqui na Argentina?
Sim. Aqui, em Buenos Aires.
E, João, vamos contar aqui para os nossos ouvintes que o João Ventura, com certeza já conhecido pelo público brasileiro, mas não necessariamente por todos os lusofalantes do mundo, o João Ventura é um brasileiro, um pianista, um compositor, também cantor, que está se apresentando aqui em Buenos Aires pela primeira vez, numa série de shows que começam hoje, sexta-feira, estou dizendo corretamente, né, João?
Perfeitamente.
E, João, quero nos contar um pouquinho, porque é bem uma novidade, realmente. É muito curiosa, assim, a proposta musical que você está trazendo. De que se trata?
Se trata de uma combinação entre as músicas clássicas e as músicas populares, que eu comecei a desenvolver há aproximadamente 10 anos. E que eu dei o nome de Contraponto.
E eu estive escutando ontem algumas das músicas que a produção sua facilitou, e agora vamos escutar alguma dessas músicas que, como bem explicava, descrevia João Ventura, combinam, né, uma música da MPB com uma música pertencente ao gênero da música clássica. Mas dentro da música clássica, e você me corrija porque eu não sou especialista, mas dentro da música clássica, essas peças que você combina também são populares?
Sim. Na verdade, essas músicas clássicas, elas eram populares na época em que foram compostas. Então, a proposta é popularizar essas músicas clássicas e mostrar que a arte é um território sem fronteiras. Eu acredito muito nessa arte como uma coisa só, na arte da transpiração, na arte da emoção, muito mais do que na arte daquelas músicas muito corretas. Eu acredito arte como um território livre. No final das contas, é mais ou menos isso.
Com certeza, são músicas que, independentemente do gênero, tocam uma fibra muito emotiva, né? Em tempos diferentes. E que agora são como reformuladas, né? Mas que continuam cumprindo esse fim de emocionar e muito. E vamos pedir aqui que coloquem alguma dessas músicas, assim o público pode se fazer uma ideia do que estamos falando. Quer, por favor, a Juliana, vamos pedir que coloque Iracema. Iracema, vocês sabem, é uma música, um clássico da MPB, do paulista Adoniran Barbosa, né? Mas aqui, combinada com uma peça também clássica e popular dentro do clássico de Chopin, o Noturno. João, você que gostaria, enquanto colocam aqui a música, nos contar como é o processo em que você escolhe as músicas que vai combinar? Como ocorre isso?
É um processo muito, muito natural, muito, muito baseado na emoção, não é nada que haja uma fórmula específica, mas sim uma coisa que vem mesmo, uma percepção que existe, um encontro que nem sempre é óbvio, que nem sempre é lógico, mas na verdade eu capto semelhanças, sobretudo harmônicas e ou emocionais e ou melódicas entre músicas eruditas e músicas populares, como se fossem descobertas que acontecem. E aí nasce um novo contraponto. Nasce uma fusão entre uma música de Leonard Cohen e uma música de Beethoven, entre uma música de Chopin e uma música de Bertrand Veloso, entre uma música de Beethoven e uma música de Tom Jobim. São coisas que nascem sem uma ordem lógica, propriamente.
Não devem cumprir com alguma questão, um requisito, por dizer, de alguma forma, de estrutura musical, para poderem serem combinadas?
Não tem nenhum requisito assim específico que precise cumprir, não. Pode ser harmônica, melódica ou apenas emocional, né? Temas emocionais, parece que quando eu pego um estudo revolucionário de Chopin, que foi composto, né, Chopin, né, quando as tropas de Napoleão invadiram a Polônia, então toda essa agonia de Chopin, de revolucionário, é misturada, é combinada, né, é igualizada a harmonia, a emoção que existe no estilo Avenue, daquele grupo Scorpio, né? Então aí eu pego duas agonias similares, onde não há exatamente uma estrutura musical parecida entre a música de Chopin e a música de Scorpions. Já existem outros contrapontos que são baseados em harmônicas. Enfim, acontece.
Entendo.
Aleatória, mas muito verdadeira.
Entendo. Mesmo assim, você tem que contar com um conhecimento bem amplo da música em geral, né? Para poder ter do que se servir, né?
Um conhecimento bastante apurado. Tanto clássico quanto popular.
Claro. E qual é a sua formação? Onde é que você estudou? Ou como é que você se formou?
Então, eu fiz minha graduação em música da Universidade Federal da Bahia. Fiz o meu mestrado em música também na Universidade Federal da Bahia. E fiz o meu PhD, meu doutorado na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal.
Claro, tem todo um trajeto bem estudado, né? Uma trajetória de muito estudo. Claro.
Tem um trajeto de muito estudo. Sem muito estudo, a gente não chega em lugar nenhum.
Claro, se percebe, por isso se percebia que você necessariamente tinha que ter, né, um trajeto de incursões, né, diversas em gêneros muito diversos, que pelo geral não é o comum, né, num artista de música clássica, pelo menos, ter esse Sim. conhecimento da música popular.
Exatamente.
E
não é muito normal, até porque na academia de música, geralmente você escolhe um lado, o clássico ou o popular. E o meu lado são todos os lados, eu acho.
Claro, exatamente. E, João, você, uma das músicas que enviaram para que nós aqui nos deleitemos é justamente uma combinação com um tango de Astor Piazzolla, que agora vamos ver se podemos colocar mais. Como é que você conhece o tango? Como é que você conceitua o tango? É uma música que você gosta ou não? Não necessariamente em particular.
É uma música que eu gosto muito, muito. É uma música que fica numa fronteira, fica num não lugar na música, né? Onde esse não lugar não quer dizer que é uma coisa ruim, mas sim uma coisa maravilhosa. No momento que você não consegue conceituar exatamente se é clássico ou se é popular. Então, o tango traz toda essa abrangência, né, dentro de música, né, com todo o seu tradicionalismo, né, misturado a todo o seu apelo popular.
Claro.
Bom, vamos então escutar Espumas ao Vento, música que é de Flávio José, mas que foi popularizada, pelo menos aqui, pelo Fagner, combinada com Libertango, do argentino Astor Piazzolla.
Que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa. Feito brincadeira, o amor deixa marcas que não dá pra apagar.
E aí está, o João Ventura cantando também, porque ele toca o piano, canta e é também o autor desta combinação de duas peças. No caso, esta música brasileira, Espumas ao Vento, com o tango argentino Libertango. E, João Ventura, agora estava pensando, e do ponto de vista autoral, né, porque você é o autor desta combinação, como é que fica essa questão?
Eu sou o autor da descoberta que elas podem ser. Eu não me sinto autor de nada, assim, né? Eu acho que o autor de Libertando é o Piazzolla, o autor do Espumas ao Vento é o Marcelo Neto. Eu sou o autor da descoberta que elas podem ter perfeita harmonia, assim como eu sou o autor da descoberta que elas falam outro lado de Beethoven pode conviver em perfeita harmonia com a estratégia de Tom Jobim. Assim como eu percebi que o voo do Zé do Corsacoli tem muitas semelhanças com a ação de Reinaldo Rossi.
Claro, seria como uma autoria do arranjo, né?
Sim. Acho que arranjo é um termo mais aceitável para esse tipo de difusão.
Claro. Claro, e João Ventura, aqui estivemos, eu digo sempre o seu sobrenome para que quem quiser depois possa te procurar, né? Nas redes ou no YouTube tem muito material para conhecer. Estava lendo que você teve uma experiência com Madonna, que levou você para tocar em Nova York, né? E queria te contar como é que você soube, como é que Madonna conheceu a sua música e como foi essa experiência nos Estados Unidos.
Sim, foi uma temporada que ela passou em Lisboa. Aí ela me ouviu tocar um contraponto num pequeno bar lá. Disse que nunca tinha visto ninguém fazer aquilo e me chamou para tocar em Nova York com ela no Met Gala. E lá fomos a Nova York tocar.
E você tocou um repertório livre ou você foi convidado a fazer algum repertório já pedido pela produção do espetáculo lá?
Não, a gente fez um repertório que foi ensaiado na casa dela em Lisboa, que trouxe algumas músicas dela, como Like a Virgin, Like a Prayer, e algumas músicas internacionais, como Aleluia, e algumas outras. Então, a gente pegou de Lisboa e partimos para Nova York, para lá no Met Gala.
Bom, que experiência extraordinária, né? Mas também a experiência toda, né? Também na Europa, com o Toquinho. E agora aqui em Buenos Aires. Quer nos contar um pouquinho qual é a proposta aqui em Buenos Aires?
A proposta aqui em Buenos Aires, na verdade, são duas propostas, né? Hoje e amanhã eu vou estar lá no social Cambalache, apresentando esses contrapontos, que são essas fusões nas músicas eruditas e populares, que no domingo eu vou estar com a proposta de roda de samba, onde mesmo irei a mais três argentinos para fazermos a celebração de samba da música brasileira durante a tarde, também lá no Fundo Social Palácio.
Bom, então, e no domingo também, né? Tem um...
Exatamente.
Tem um almoço, né? Um almoço vão servir feijoada e você vai estar acompanhando com música.
Exatamente.
Bom, ficam todos convidados, então, sim, hoje e amanhã no Clube Social Cambalache, no bairro de San Telmo. João Ventura, quem estamos escutando com esta proposta tão surpreendente de combinar, sim, músicas... do gênero clássico e da música popular brasileira, e não só, porque acabamos de escutar também um tango, tocando no piano e cantando também. E você sempre cantou, João, ou é uma coisa que chegou ao canto por acaso? Porque canta muito bem também, reúne também essa condição, né? Tem uma linda voz e canta muito bem.
Sim, na verdade o canto, um pouco depois do piano, mas sempre foi uma coisa muito natural para mim, né? Só que o piano foi uma coisa realmente estudada desde criança, desde pequeno. O encanto foi chegando aos poucos, né? Eu acredito muito no nosso instrumento natural, né? No instrumento que todos nós seres humanos temos, que é a voz. É a expressão do nosso corpo, a expressão da nossa alma. E sempre foi uma coisa natural, um pouco menos natural do que o piano, mas também natural. E eu vim desenvolvendo ao longo dos anos, né? Acho que na música o canto é uma mais-valia também, e eu aproveitei essa mais-valia natural e fiz dela também um instrumento profissional.
Bom, felizmente aproveitou, porque aqui podemos então curtir essa também, essa faceta, dizemos em espanhol, não sei se é em português, mas essa versão também, não só do músico com o instrumento piano e o artista aí combinando peças e arranjando elas para que funcionem bem combinadas, mas também somando a voz. Bom, vamos então desejar muito sucesso nas suas apresentações aqui na cidade de Buenos Aires. Vamos agradecer esse contato para João Ventura e vamos nos despedir escutando agora sim Iracema, essa combinação da música de Adoniran Barbosa com o Noturno de Chopin. Muito obrigada, João Ventura.
Os ouvintes, e aguardo todos hoje e amanhã lá no Cambalache, ou no domingo também no Cambalache, hoje e amanhã. Até pronto, domingo, uma hora de canto.
Tomara.
Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia, cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava. Não cima você atravessou contra a mão. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembranças guardo somente suas meias e os seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato.
Iracema, faltavam 20 dias pro nosso casamento. E a gente ia se casar. Você atravessou São João, veio um carro, te pega e te pincha no chão. Ah, você foi pra assistência, Iracema. O chofer não teve culpa, Iracema. Paciência, Iracema. Paciência. 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 Iracema, meu grande amor foi embora. Chorei, eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor foi você.
Bem-vindos à Conversação, o encontro para compartilhar a arte da entrevista.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina 面向世界.
RAI,
Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dxismo.
E sejam bem-vindos a dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina Mundo com notícias do mundo dxista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos o habitual recanto de sugestões de escuta, recomendando que tenham papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. Antes das notícias, informamos também que as frequências que citamos são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. Atualmente, a Bolívia conta com duas emissoras de onda curta que estão transmitindo no ar. Uma delas opera na frequência de 3.310 kHz e se trata da rádio Mossor Kachaki, que do departamento de Chuquisaca pode ser captada a partir das 9 UTC a cada dia com música folclórica e programas de diversa índole. Além da rádio Mossor Kachaki, tem a outra emissora boliviana ativa na onda curta, que é a histórica rádio Pio 12, que emite da região mineira de Potosí, mais exatamente da localidade de Uyuni. A rádio Pio 12 foi escutada reativando-se na onda curta, na sua tradicional frequência dos 5.952, faixa de 49 metros e ao redor da 1 hora UTC, transmitindo em língua aimara, com espaços de folclore local. Passamos agora a falar da República Popular Chinesa, com informação que tem a ver com duas estações regionais, também de onda curta, que operam em frequência da faixa tropical dos 60 metros. Nos referimos à PBS Hunan, que transmite de Xiangtan e que pode ser reportada na frequência de 4.990, ao redor das 20 horas 50 minutos UTC, transmitindo em mandarim. A outra estação pode ser captada na frequência de 7.205 e se trata da PBS Xinjiang, transmitindo de Urumqi, que está fazendo testes de prova ao redor das 22 horas 35 minutos em idioma uigur. E uma outra informação interessante está na Europa e assinala que a Finlândia planeja transmitir em onda média, em russo. Acima, a Organização de Meios de Comunicação Cristãos, Alpha Media Group, solicitou iniciar transmissões de rádio para a Rússia do antigo centro de transmissão em Pori, frequência de 963 kHz, com 600 kW de potência. A Alpha Media Group é o sucessor da emissora cristã finlandesa Alpha TV, que quebrou, que foi à falência em 2022. Numa entrevista, o diretor dessa empresa, Anu Auka, afirmou que agora estão planejando não apenas programas de religião, mas também programas de variedades em russo e em cooperação com emissoras ocidentais. O transmissor de 600 kW ainda se encontra em Pori e está em condições de ser utilizado. A sua área de cobertura inclui as principais cidades do oeste da Rússia. Continuamos agora com uma emissora clandestina cujas transmissões vão dirigidas para o Chifre da África, uma das regiões mais conflitivas da África. A voz de Fano, que transmite em amárico para a Etiópia, nos 15.215 kHz, foi escutada entre 17 e 18 horas 15 minutos UTC, às quartas e sábados. Agora, ela aparece com um registro fixo na HFCC. Podemos confirmar que a transmissão está gestionada pela Rádio Miami Internacional, a RMI, de Jeff White, e que provém do local transmissor da TDF em Issoudun, na França, com 500 kW. Contudo, a emissora está ao ar desde 1 de maio de 2024. O registro também indica que nos dias de transmissão são às segundas e quintas-feiras, em lugar das quartas e sábados atuais. E finalizamos estas sugestões de escuta com três pequenas emissoras comerciais europeias. A Shortwave Radio, que é uma emissora comercial que volta para a onda curta, depois de 3 meses de preparação. Em correio eletrônico enviado para o deixista americano Glenn Heuser, o editor da World of Radio, comunicaram o seguinte horário de retransmissões a partir do último 23 de setembro. De 7 a 22 horas pelos 6.160 kHz e de 17 a 24 horas pelos 3.975 kHz. Por outra parte, a emissora Channel 292, que transmite de Horbach, na Alemanha, está com problemas técnicos. Os transmissores de 3.955 e de 6.070 kHz não podem transmitir. Contudo, podem utilizar a frequência de 9.670. E por último, temos a estação SM Rádio Dessau, que terá a seguinte transmissão até finais deste novembro. E, de fato, dia 24 de novembro de 2024, transmitirá de 12 a 14 horas UTC pelos 6.095 kHz via Neuen, na Alemanha, com 100 kW de potência. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigas, amigos, hora já de encerrarmos o encontro de hoje em português. Como sempre, feito com muito prazer, transmitindo de Buenos Aires pela Rádio Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, que você pode acompanhar ao vivo no síncrono em www.radionacional.com.ar ou também utilizando os aplicativos do celular, o app da própria Rádio Argentina ao Mundo ou o da Rádio Nacional Argentina. Também, é claro, o da Rádio Garden. E também podem nos acompanhar sempre na onda curta, sintonizando a WRMI em diferentes dias, diferentes horários e diferentes frequências. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Juliana Spatafora na operação técnica. Muito obrigada, um excelente final de semana e até segunda-feira que vem.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.